dando as boas-vindas aqui ao deputado estadual, ex-prefeito de Marau, sempre prefeito, né, de Marau, o Vilmar Zanquim, que conversa conosco para falar sobre a retomada do ano legislativo na Assembleia e no Congresso Nacional, com eleição das novas mesas diretoras e a retomada do seu comentário também por aqui na tua Rádio Alvorada. Zanquim, muito bom dia, seja bem-vindo à nossa programação e um feliz 2025, ainda é tempo.
Bom dia, Bruno. Um abraço para ti, para Ana Lúcia. Também desejo para vocês um excelente 2025 a todos os marauenses, a todos os ouvintes do programa de vocês, e dizer que estou muito contente em poder retomar também esses nossos contatos semanais, o que faz com que a gente possa tratar de muitos temas, né, muitos assuntos que interessam ao grande público ouvinte da rádio, e também sermos transparentes aqui com as nossas atividades parlamentares, que é muito importante.
Deputado, ontem, né, aconteceu a retomada dos trabalhos com a instalação da mesa diretora da Assembleia Legislativa Gaúcha, inclusive és o segundo vice-presidente, isso, né?
Isso, Ana Lúcia. Bom, nessa semana, então, nós tivemos a retomada dos trabalhos legislativos, tanto aqui no Estado, a Assembleia Legislativa. A gente acompanhou lá em Brasília, no Congresso Nacional, a Câmara e o Senado. Na Assembleia ontem, nós tivemos a eleição e posse da nova mesa diretora. Foram eleitos, então, os novos integrantes da mesa. Eu, com muita honra, ocupo a segunda vice-presidência neste ano. Continuo integrando a mesa, deputado Pepe Vargas, assume a presidência. E o primeiro vice-presidente é o deputado Luiz Marenco. É só para colocar, Ana Lúcia, aqui no Rio Grande do Sul, nós temos um sistema de escolha da mesa que comanda a Assembleia diferente de outros estados do Brasil. É o único estado onde há um acordo prévio entre os partidos sobre quem vai comandar a Casa Legislativa. Isso é importante porque evita disputa interna, as brigas, né? Às vezes tem muito jogo pesado que a gente observa em outros estados e que aqui no Rio Grande do Sul não acontece. Já faz 20 anos que este sistema prevalece na escolha do presidente da Assembleia e tem funcionado muito bem, porque se você reunir as quatro maiores bancadas, juntas elas têm maiores número de votos, né? Votos suficientes para eleger o presidente. Então os demais partidos, as demais bancadas participam ocupando outros cargos dentro da mesa diretora e assim tem sido contemplado, então, todos os deputados, todas as bancadas. Por isso que tem funcionado bem ao longo de todos esses anos e não é diferente nesse ano de 2025. É aquilo que também a gente observa lá em Brasília, onde no sábado tivemos a eleição do presidente do Senado e também da Câmara dos Deputados. Apesar de qualquer bancada poder se lançar para o comando dessas duas casas legislativas, existem os acordos, né? Existem as costuras políticas, porque faz parte da democracia, né? Para se escolher quem vai comandar o Senado e a Câmara. Lá em Brasília, nós tivemos ali partidos, né, como o do deputado Hugo Mota, que é do Republicanos, que foi eleito com 444 votos dos deputados, nós tivemos a união de dezenas de partidos, desde o PL até o PT. Lá eles se juntaram para eleger o deputado Hugo Mota. Aliás, eu às vezes vejo amigos brigando por causa de política, né, desfazendo amizades de muitos anos, porque defende esse ou aquele político, aquele ou um outro partido, e quando a gente vê um episódio como esse da eleição do presidente da Câmara dos Deputados, lá o PT, o PL, Lula, Bolsonaro sentam na mesma mesa e fazem os acordos, né? Buscam ali os pontos de convergência e se dão as mãos e se unem para eleger o parlamentar que interessa a eles. Então a gente não pode brigar por política, desfazer amizades, porque às vezes lá no centro do poder as coisas não são bem assim, onde lá eles buscam um entendimento, né? Vejam quais os interesses, né, que são melhor para os seus projetos políticos, e eles se unem, como é o caso aqui da eleição do presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota. Não foi diferente no Senado, onde Davi Alcolumbre se elegeu com 73 votos dos 80 senadores. Ali também teve uma união dos partidos, tanto da esquerda quanto da direita, do centro, todo mundo se juntou para eleger o presidente do Senado da República. Então, nós observamos esses movimentos políticos, Ana Lúcia e Bruno, e temos que também fazer leitura desses movimentos, né? Porque faz parte da democracia e, às vezes, esse jogo político nos coloca, né, diante de situações que a gente olha lá para cima e vê que acontece de uma forma e, de repente, aqui nós que estamos na ponta temos posições muito radicais em relação à política e nós precisamos compreender que, às vezes, é nessas conversas e nesses entendimentos que eles se acertam lá em cima e que nós aqui não podemos desfazer amizades, né, propagar desinformação, ter ódio em relação ao adversário, quando às vezes nós observamos que em determinadas situações esquerda, direita, extremo de um lado, de outro, se juntam, né, para eleger alguém, porque ali estão também os interesses partidários sendo atendidos na medida em que se elege com uma ampla votação o presidente da Câmara e o presidente do Senado. Aqui na Assembleia ontem, a eleição do deputado Pepe Vargas foi por unanimidade, como aconteceu em outros anos. Então eu faço esse relato, Ana Lúcia, porque é muito importante nós conversarmos sobre esses fatos, né, para também a gente poder olhar com um pouco mais de equilíbrio, né, com um pouco mais de serenidade esses movimentos que acontecem hoje, aconteceram no passado e provavelmente, seguindo as regras que estão aí, devem ocorrer também no futuro. De sorte que eleitos os comandantes das casas legislativas do Brasil, tanto no Congresso Nacional quanto nos estados, esperamos ter um ano produtivo ao longo de 2025, onde o Poder Legislativo possa cumprir o seu papel, respeitando o papel constitucional de cada um dos poderes constituídos, não abrindo mão das prerrogativas de cada um dos poderes. Embora, em nível nacional, nós sabemos que as emendas parlamentares, elas acabam sendo um jogo entre os poderes, fazendo com que ali sejam, então, feitos os freios e contrapesos das atuações tanto do executivo quanto do legislativo. Isso é aquilo que prevalece no Brasil. Infelizmente, nós poderíamos ter uma situação diferente, mas até os que têm o poder, os governos, né? Isso sempre foi assim, desde o Collor, depois do Fernando Henrique, governo Lula, Dilma, Bolsonaro, agora de novo Lula, sempre foi desta maneira. Até nós não tivermos mudanças nas regras políticas, nas regras eleitorais e na relação entre o governo com o Congresso, vai continuar desta maneira e nós temos é que aproveitar para aperfeiçoar esta relação entre Congresso e governo, fazendo as mudanças que são necessárias da forma como podem ser feitas e no tempo certo. Então é assim que eu espero que nesse ano, tanto em Brasília, nós possamos avançar, fazendo com que o Congresso cumpra o seu papel, cobrando o governo federal, sendo duro na cobrança das políticas públicas implantadas pelo governo, né, pelo presidente da República, mas também que o presidente da República possa, ouvindo a sociedade, ter a coragem de propor as medidas que são necessárias para melhorar o Brasil. E aqui no Estado que não seja diferente. Nós cumprindo a nossa parte, o governo fazendo e cumprindo o seu papel para que a gente chegue lá no final do ano, possa olhar para trás e ver que as coisas melhoraram para o povo, que é a razão da nossa atividade parlamentar, é a razão do próprio trabalho do governo. Melhorar a vida das pessoas. É isso que nós precisamos e eu torço muito para que isso aconteça ao longo deste ano que começa nesta semana.
Agradecemos e muito a sua presença e participação por aqui, Vilmar Zanquim, te desejamos uma boa semana e por fim também, é claro, na nossa entrevista de hoje, o seu comentário, gostaríamos que reforçasse a sua agenda para a gente finalizar por aqui.
Bom, nós temos aqui na Assembleia, né, falando reuniões das comissões, eu tenho daqui a pouco reunião, inclusive, da mesa, primeira reunião do ano, fazer apenas um registro dos 95 anos do nosso grande líder, senador Pedro Simão, que comemoramos no final de semana, e eu sigo com a minha atividade aqui durante esta semana, e no final de semana, aí sexta-feira, tenho agenda no interior, destacando aqui o Vale do Taquari, onde nós estamos acompanhando a reconstrução aí dos municípios do Vale do Taquari, terei reunião aí com o setor empresarial e também com lideranças políticas para a gente fazer movimentos no sentido de que sejam acelerados os trabalhos de reconstrução desta região do estado que foi muito atingido pela enchente do mês de maio. São essas as atividades aí e cumprindo então, como eu falei, as agendas durante a semana, inclusive no interior. Esse é o meu comentário, então, de hoje, Bruno, Ana Lúcia. Um grande abraço a todos e até a semana que vem.
Um abraço, deputado. Até a semana que vem.